voltamos a apresentar o Brasil em Debate. Eu converso hoje sobre as medidas contra a corrupção anunciadas recentemente pelo governo federal com os deputados Antônio Carlos Mendes Tami, do PSDB de São Paulo, e Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul. Deputado Antônio Carlos Mendes Tami, o senhor acredita que o Congresso pode deixar de lado momentaneamente as discussões ideológicas e construir um pacote que realmente combata a corrupção? O senhor acha que essa é uma missão hoje para o Congresso?
Eu acho que não há melhor momento do que este para corrigir distorções. Acho que é mais provável que a gente consiga uma atualizada legislação anticorrupção do que uma reforma política, onde nós temos nos empenhado muito, o Fontana e eu fazemos parte, historicamente, de toda a comissão de reforma política. Mas há um problema, que há distorções que precisam ser corrigidas. E quem é que vai votar por essas distorções, para corrigir essas distorções? Aqueles que são beneficiados por elas. Por isso é uma dificuldade tremenda de tentar explicar alguma coisa. Por outro lado, eu queria dizer uma frase que está por aí nos comentários, mas que me choca muito. Essa frase diz que a corrupção é um dos pilares do atual governo de presidencialismo de coalizão. A corrupção é um pilar do presidencialismo de coalizão. Como? Que é o presidencialismo de coalizão num país que tem mais de 30 partidos? É você, depois de eleito, porque a eleição não precisa ter maioria, ela é descasada dos deputados e senadores. Tem alguma influência? Claro que tem. Mas não quer dizer que aquele partido que elegeu o candidato a presidente seja o partido que tem a maior bancada, com 51%, como teve em 86 a votação, o PMDB nem precisava mais da atual, da época, Aliança Democrática, porque ele sozinho tinha mais de 50% dos deputados eleitos. Quando eu vou tentar fazer a coalizão, que é uma cooptação de 6-7 votos, ou seja, de um partido pequeno com 10 deputados, para que ele vote pelo governo, eu entrego para ele um ministério com porteiras fechadas, com porta fechada, com tudo, eu já sei o que vai acontecer. Esse partido não aceitou aquele ministério sem nenhuma visibilidade política, a não ser porque aquele ministério permite que ele faça um jogo sujo e narrável aqui num programa como esse. Por isso que eu digo, isso, se acabar com isso, o governo não faz mais a coalizão. Então nós temos que começar, primeiro, diminuindo o número de partidos, não tem sentido 33 partidos. Segundo, fazendo com que haja transparência nesses acordos e cada vez mais a gente passe a zelar pelo funcionamento do Estado com uma legislação que proteja o erário, uma legislação que proteja os bens públicos e trate não apenas o corruptor, mas também o corrompido, o funcionário público que foi corrompido, com a mesma força da lei, com todo o vigor da lei. Outra coisa, acha que um funcionário público vai fazer um ato de corrupção sem sentir que tem um grande ato de corrupção ou um ato de grande corrupção sem sentir que tem costa quente? Ele pode roubar um pouquinho com um parente, com uma pessoa que ele sentiu muito amigo, mas esse esquema, que é um esquema sistematizado, generalizado, que corrompe todas as estatais, corrompe todo o governo, o funcionário público só vai entrar nessa de arrecadar milhões, é claro que ele fica com um pedação, como ficou o Barroso e outros, um pedação para ele, se ele tiver costa quente. Quem é que dá essa costa quente? Um político de alto coturno, de alto escalão. Portanto, nós temos que, ao analisar essa legislação, pensar um pouquinho que seja, para não ficar enchendo de mais leis, que na prática não funcionam, não resolvem a combate à impunidade. O que nós temos que ter é um sistema que puna de fato, ponha na cadeia essas pessoas e sentindo que essas pessoas foram punidas por aquilo que fizeram, nós tenhamos a segundo impacto da lei, que não é corrigir, é assustar aqueles que estão fora.
Preventivo,
para que eles não façam aquele ato de corrupção.
Deputado Henrique Fontana, o senhor, como líder do governo, enfrentou por diversas vezes essa dificuldade do presidencialismo de coalizão. Quer dizer, você precisa de diversos partidos apoiando o governo para formar uma base política. E a negociação, muitas vezes, é uma negociação, eu não vou dizer monetária, mas tem uma chantagem com o governo, né? E o senhor não acha que isso, além de criar essa dificuldade, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse sistema, como é que é a sua visão, se isso não é hoje responsável por essa criminalização da política?
Sem dúvida, o sistema político brasileiro é em grande parte responsável pela criminalização da política. Ele é um sistema político falido, ele é um sistema político dominado pelo poder econômico, as eleições são uma corrida do ouro, as ideias e projetos valem cada vez menos e a força do dinheiro decide cada vez mais, né? E nós temos uma presidenta reeleita para o quarto mandato consecutivo de um mesmo projeto político, ou seja, a vontade legítima e de maioria da população brasileira leva a presidenta Dilma ao governo, e o partido da presidenta, como aliás colocou o Tâmina no exemplo, tem apenas 13% do Congresso Nacional. Então, esse sistema está falido. Nós temos que votar a reforma política, que aliás é a mais importante ferramenta para ajudar a combater este assunto que é o centro do nosso programa hoje, que é a corrupção. Porque eu não tenho dúvida nenhuma. Se as mesmas empresas que vendem produtos e serviços para os governos são aquelas que financiam as eleições de quem vai se eleger, alguém acredita que isso aí ajuda a combater a corrupção? Alguém vê alguma vantagem em empresa financiar eleições? Ou é melhor as empresas cuidarem dos negócios, serem competentes, participarem de licitações, fazerem as obras públicas e estarem totalmente fora do processo eleitoral? Aliás, não é só eu que digo isso. Eu tenho companhias boas, felizmente. A Ordem dos Advogados do Brasil, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. No mundo inteiro está se debatendo isso. Agora, o que eu digo é o seguinte, e aí eu acho que nós temos que nos colocar de acordo sobre isso. Não é fácil, porque é evidente que o TAMI tem o desejo de que o próximo presidente da República seja do PSDB. Eu tenho o desejo de que o próximo presidente da República seja do PT. Até aí é a disputa política democrática. Mas se nós não retirarmos o tema da corrupção deste ambiente de Fla-Flu ou de Grenal, para usar uma linguagem do meu estado, que é Grêmio Internacional, ou em São Paulo, Corinthians São Paulo, que é um clássico paulista, e ficarmos em acusações mútuas, porque vamos ser claros, gente, todos os governos que chegaram a governos nacionais, os partidos, seja o PSDB com o Fernando Henrique, seja o PT com o Lula, com Dilma, seja nos estados, todos os nossos governos enfrentaram casos sérios de corrupção. Eu não digo isto, obviamente, porque isto me conforta. Eu sempre que luto e lutei para que o PT chegasse ao governo, eu lutei e trabalho para que tenha zero de corrupção no governo que eu apoio. Mas isso não é verdadeiro ao longo da história. Então o cidadão também tem que compreender que não adianta, como disse o ministro Barroso, num voto magistral, num julgamento no Supremo Tribunal Federal, não adianta nós falarmos da corrupção do governo A, do governo B, a corrupção do partido A, do partido B, se nós não falarmos do sistema que gera a corrupção e não corrigirmos esse sistema. Então eu tenho certeza que a corrupção tem múltiplas causas, mas que uma das causas fundamentais é o financiamento de campanhas caríssimas feita por aqueles que vão depois fornecer os serviços e obras para os governos, e com isso então se montam estruturas de licitações arranjadas, combinadas, superfaturamentos, etc. E isto vai tirando a credibilidade de quem faz política, digo modestamente, com honestidade. E aqui eu estou falando de quadros do PSDB, de quadros do PT e de outros partidos, porque outra coisa que eu tenho dito, Vani, não queiramos acusar o PT como instituição pela corrupção no Brasil. Porque isso é uma infantilidade. Isso é típico de períodos totalitários, como, por exemplo, enfrentamos lá no período da Alemanha nazista. Lá se tentava fazer um julgamento coletivo de um grupamento. Se dizia o seguinte: os judeus são o problema, os socialistas são o problema, então persiga-se todos os judeus e nós vamos resolver os problemas da Alemanha. Para resolver os problemas de corrupção do Brasil, não basta acusar o PT e o governo da presidenta Dilma. Nós temos que fazer autocrítica nos erros que cometemos, corrigi-los, mas nós temos que todos apoiar, e eu vou me empenhar muito para lutar pela aprovação desse pacote. Vou procurar o PSDB para conversar, vou procurar outros partidos, porque tu dizer, por exemplo, que vai ter uma lei de ficha limpa. Porque veja que incrível. A lei de ficha limpa foi inventada só para os políticos. Eu acho ótimo que tenha lei de ficha limpa. Mas vem cá, para ocupar uma função pública no Poder Executivo, no Judiciário, no, em outros lugares, não tem que ter ficha limpa também?
Claro.
Por que essa discriminação da criminalização do político? Isso simplifica o debate sobre a corrupção. E isto termina facilitando a vida dos corruptos e corruptores. Enquanto o povo se distrai com este debate manipulado, nós perdemos a oportunidade de efetivamente combater a corrupção de forma mais profunda e sistemática.
Eu queria, em um minuto, para a gente encerrar, um minuto para cada um sobre o tema, deputado Mendes Tami, sua conclusão sobre o assunto.
Só conclusão. Corrupção mata. Como que a corrupção mata? Se ela só enriquece alguns poucos em detrimento de todos. Ela mata e é muito fácil enxergar isso. Veja quantas pessoas na sua cidade estão sendo atendidas num sistema, por exemplo, de hemodiálise. Na minha cidade, Piracicaba, mais ou menos umas 100 pessoas são atendidas. Quantas estão na fila? 300. Quando que aquele que está na fila será atendido? Quando rodar. Quando aqueles que estão sendo atendidos, ou Sara faz o transplante, ou morre. Aquele que está na espera, está lúcido. Sabe que se ele não fizer aquela hemodiálise, ele não vai sobreviver. Ele precisa daquele atendimento. Mas não é só isso. É quimioterapia, radioterapia, exames de raio-x. Tem cidades em que a espera é de 6 meses. Não tem sentido. Qual é o orçamento, Fontana, do Ministério da Saúde? 116 bi. Quanto estimam que roubaram por ano no Brasil a corrupção? Entre 80, que é o dado da FGV, a 200, que é o dado da ONU, para o Brasil, que fez um estudo com a UNTACT. Esse é o orçamento da saúde, dá para dobrar o atendimento. Então nós temos que fazer um esforço, em primeiro lugar, para acabar com a corrupção no país.
Deputado Henrique Fontana.
Eu quero me somar a esta fala do deputado Mendes Tami e dizer também que tem uma outra coisa que nós temos que acabar no país, que é a sonegação fiscal. Porque o tamanho do orçamento da saúde, a sonegação de impostos no Brasil, por ano estima-se que é 4 vezes o orçamento da saúde. E isto também é um crime. Nós não podemos dizer que um empresário paga o tributo, eu pago o imposto de renda na fonte do salário que eu ganho e alguém pode não pagar o seu imposto. Isso também é um tipo de crime que a gente tem que enfrentar. Segunda questão, nós temos que combater a corrupção com medidas estruturais. E como eu tenho 1 minuto para concluir o programa, nós já conversamos outras vezes aqui, Vânia, eu vou voltar para o meu ponto central. Tu queres dar o melhor remédio, não que vá curar toda a política brasileira, mas aquele que mais vai melhorar o paciente, porque eu sou médico, a minha profissão é, eu sou médico. Tu quer escolher um remédio para melhorar a política brasileira e o mais potente para ajudar a combater melhor a corrupção, proíbe empresa de financiar eleições e partidos políticos em qualquer período do ano, zero de dinheiro de empresas na democracia brasileira, coloca teto nas campanhas eleitorais para fazer campanhas baratas, onde os candidatos têm que aparecer falando o que acreditam e não com sofisticadíssimas técnicas de marketing. E, por fim, autorize que a pessoa física, democraticamente, contribua com 200, 300 reais para a campanha do candidato que ela acredita. Isto vai melhorar a política brasileira muito, mas muito mesmo. E isto vai ajudar a resolver muito a questão da corrupção que retira dinheiro dos hospitais, das escolas, da estrada, do saneamento, e de tantas outras coisas que a gente precisa fazer.
Muito obrigada, deputado Henrique Fontana. Muito obrigada, deputado Mendes Tami. O Brasil em Debate termina aqui. Se você quiser rever ou compartilhar este e outros programas, vá à nossa página câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada pela audiência. Até mais.
Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Uma produção da TV e da Rádio Câmara.